Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call do Suno Notícias. Eu vou iniciar a nossa conversa aqui olhando a divulgação do IPCA de julho, que caiu 0,68%. Essa é a menor taxa para o IPCA, a inflação oficial do país, desde o início da série histórica em 1980. Pressionado pela queda dos preços dos combustíveis, principalmente, o IPCA veio negativo em julho, uma desaceleração da inflação do Brasil, né? Em particular, o que pesou bastante foi os preços, né? Os preços da gasolina e do etanol e da energia elétrica. Em junho, o IPCA teve uma variação de 0,67% positiva. Essa de negativa agora, de 0,68%, foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica, em janeiro de 1980. No ano, agora, a inflação acumulada é de 4,77% e nos últimos 12 meses, de 10,07%. Lembrando, as projeções broadcast indicavam uma deflação de 0,66% no IPCA de julho, assim como a gente viu, veio praticamente igual, deflação de 0,68%, que é a taxa negativa do IPCA, que é a inflação oficial medida no país, e essa é a maior deflação do IPCA desde o Plano Real, né? As projeções todas de queda iam de 0,88% a 0,45%. Lembrando também que a última vez que houve uma deflação, uma taxa negativa do IPCA, foi em maio de 2020, no auge dos primeiros impactos da pandemia de Covid-19 sobre a economia não apenas brasileira, mas mundial, né? Essa inflação agora, que a gente vê a desaceleração, é muito por conta da redução nos preços da gasolina, né? A Petrobras, no dia 20 de julho, anunciou uma redução de 20 centavos no preço médio do combustível vendido para as distribuidoras. Além disso, nós tivemos também a lei sancionada no final de junho, que reduziu o ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica e comunicações, que é aquele imposto cobrado sobre todos esses serviços, né? Essa redução não afetou apenas o grupo de transportes, mas também o de habitação por conta da energia elétrica. Foram esses dois grupos, de transporte e de habitação, os únicos com variação negativa do índice que puxaram os preços para baixo. Tudo isso aqui no comunicado do IBGE sobre o IPCA, e os preços da gasolina caíram 15,48%. É um valor altíssimo para um mês. Os preços do etanol caíram 11,38%. A gasolina individualmente contribuiu com o impacto negativo mais intenso entre os 377 subitens que compõem o IPCA. Isso também já nos dá diversas direções para o Banco Central, que pode ter encerrado a alta da Selic, né? A gente vai dar uma olhadinha na ata do Copom já já. E claro, a inflação é um dos principais fatores para o Banco Central levar em consideração sua decisão sobre a taxa de juros, a taxa Selic. Lembrando que o Copom elevou a taxa Selic consecutivamente lá dos 2% no ano passado até agora, a última semana, a reunião que fez a taxa Selic encostar nos 13,75% ao ano, né? O Banco Central divulgou a sua ata, agora cedo, a ata do Copom da reunião da semana passada, e a gente viu que, a ata reforça o tom dovish do Banco Central, que seria de menor aperto monetário, deixando aí a possibilidade do fim, né, do ciclo de altas da taxa Selic. Porém, os efeitos sobre a inflação, segundo o Copom, desse processo de aperto monetário que vem acontecendo desde o ano passado, ainda não foram sentidos. Então, ainda há muita incerteza em relação à economia brasileira. A gente tem uma taxa Selic em 13,75%, mas, segundo o Banco Central do Brasil, parece que a economia ainda não sentiu esse aperto monetário, porque a inflação até então vinha acelerando, né? A gente vê agora uma desaceleração para o mês de julho, e isso talvez dite o clima às próximas decisões do Banco Central para as próximas reuniões. Lembrando que a próxima reunião é em setembro, já no final de setembro, e hoje o mercado pode avaliar bem esse tom do Copom divulgado na ata, aliada a essa inflação, essa deflação, no caso, né, divulgada hoje. Bom, pessoal, vamos dar um respiro aqui. Quero dar um bom dia para vocês. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lierte. Bom dia, Sônia. Bom dia, Tainá. Bom dia a todos. Vamos dar uma olhada no fechamento de ontem, pessoal. O Ibovespa encerrou o dia positivo, alta de 1,81% aos 108.402 pontos. O Greg perguntou ontem para vocês: será que o Bovespa chega nos 110 mil pontos nessa semana? Fica aí a expectativa do mercado, dos investidores, para que o Ibovespa sustente essa alta que a gente vem vendo nos últimos dias. O dólar caiu ontem também, caiu 1,04%, negociado a R$ 5,11. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, subiu 0,13% aos 2.821 pontos. Tudo isso a gente viu agora e pode ser impactado sobre a ata do Copom e essa deflação vista em julho. Bom, outra coisa que também está repercutindo bastante, pode fazer preço hoje, é o balanço do Itaú, né? A gente viu ontem na matéria do nosso site, você pode dar uma olhadinha aí comigo. O Itaú divulgou que encerrou o segundo trimestre de 2022 com lucro líquido gerencial de R$ 7,6 bilhões, em avanço de 17% no comparativo anual, ou seja, em relação ao segundo trimestre de 2021. Os resultados vieram em linha com as projeções do mercado. O lucro contábil foi de R$ 7,4 bilhões, em uma queda aí de 1,6% em relação ao mesmo intervalo de 2021. Mas, por outro lado, o aumento no volume de crédito foi o responsável pelo crescimento da margem gerencial financeira do Itaú. Já as receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias chegaram à marca de R$ 10,4 bilhões, em uma forte alta de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado e 7,4% sobre o mesmo trimestre, sobre o trimestre anterior, aliás. E o que o mercado pode avaliar bem hoje é que o Itaú revisou para cima suas projeções, o chamado guidance, né, que as empresas divulgam. Para este ano, a carteira de crédito total deve crescer entre 15,5% e 17,5%. Já para a margem financeira com clientes, o Itaú projeta crescimento de até 27% neste ano. O banco estima uma alta de até 9% da receita de prestação de serviços e resultados de seguros. Os analistas da XP avaliaram muito bem o resultado, mesmo com um ligeiro aumento da inadimplência do Itaú para 2,7%. O resultado foi considerado saudável, principalmente por essas previsões, projeções do banco levantadas, né, para o final deste ano ainda. As ações do Itaú ontem fecharam positivamente, mesmo antes da divulgação do balanço, fecharam em alta de mais de 1%, e a gente hoje deve ver o mercado reagindo bem a esse balanço, né? Já que as expectativas já eram positivas para o banco. Fica de olho nisso e me conta aqui se você investe no Itaú. O Itaú também divulgou proventos, então, se você investe, é uma notícia ótima. Itaú vai pagar 30 centavos por ação em juros sobre capital próprio. O valor dos proventos por ação será de 30 centavos, que serão pagos em 30 de agosto. E se você investir no Itaú até o dia 18 de agosto, você poderá receber esses JCP, juros sobre capital próprio. Os valores, tanto para as ações ordinárias quanto para as preferenciais, é o mesmo, 30 centavos. Comenta aqui se você vai receber esses proventos também, se já está comemorando por aí. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nos outros balanços para hoje. O BTG Pactual já divulgou seus números de hoje. Aqui, BTG Pactual fechou o segundo trimestre de 2022 com lucro líquido ajustado de 2,17 bilhões, em um avanço em relação ao primeiro trimestre de 2022 e ao mesmo trimestre do ano passado, segundo trimestre de 2021. O banco fechou o segundo trimestre de 2022 com receita total de R$ 4,51 bilhões de reais e R$ 41,35 bilhões de reais em patrimônio líquido. Com isso, o BTG já acumula em 2022 um lucro líquido de R$ 4 bilhões no primeiro semestre de 2022. Hoje também, já lembrando, a gente tem vários balanços, principalmente aí do setor financeiro. Tem Banco ABC, tem XP, tem a Login de Logística, Alupar, CBA, Copel, CVC, Riachuelo, Taurus e mais algumas empresas. Comenta aqui se você investe em alguma dessas empresas e qual balanço você está mais animado para ver hoje. Vamos dar uma olhadinha também para fora agora. Vocês sabem que o clima lá no exterior pode ditar muito o clima aqui nacionalmente, né? As bolsas europeias e os futuros de Nova York até então estavam operando sem direção definida, em leve queda, em leve alta, oscilando bastante pela manhã. E o foco da semana continua na divulgação do CPI, a inflação ao consumidor dos Estados Unidos de julho, que será divulgado amanhã. A expectativa é de uma nova aceleração para 9,1% contra 8,7% na comparação anual. Também China, gente, China tá fazendo os noticiários hoje, nessa manhã, pode fazer preço nas bolsas mundiais, porque lembra daquela história da semana passada, a visita da Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Representantes lá dos Estados Unidos, ela foi para Taiwan, desafiou a China. A China ficou brava, não gostou da visita, falou que isso podia mexer com a relação dos dois. E o chanceler de Taiwan disse hoje que exercícios militares da China são parte de plano para invasão. O ministro das Relações Exteriores de Taiwan disse que a China está usando os exercícios militares como um plano de ação para se preparar para a invasão da ilha. Lembrando, a China tem aquela política de uma só China, então ela vê Taiwan como parte de seu território também, e isso afeta bastante as relações diplomáticas, né, entre a ilha, entre o país, e com a visita da Nancy Pelosi lá dos Estados Unidos, a China viu isso como um grande desafio e agora quer mostrar quem manda, que para ela é ela mesma, né? O chanceler de Taiwan afirmou que a ilha não será intimidada, mesmo que os exercícios continuassem com a China, muitas vezes ultrapassando a linha que delimita o território de Taiwan, que para a China, né, não está valendo de nada. Uma autoridade dos Estados Unidos, no entanto, diz que o país mantém sua avaliação de que a China não tentará invadir Taiwan nos próximos 2 anos. Vamos colocar a lupinha nesse assunto hoje, que a gente vê que pode render, né? A gente não quer mais uma guerra aí no mundo, é o que a gente menos precisa agora. Falando em China, falando em Taiwan, Estados Unidos, as cotações do petróleo estavam recuando nessa manhã, já estão subindo fortemente, 1,35% agora, negociado aos 97 dólares e quase 98 dólares, né? As negociações da União Europeia para reviver um acordo nuclear com o Irã, que foram iniciadas lá em 2015, foram retomadas nessa semana, né? A parceria buscaria garantir que o programa nuclear do Irã tivesse fins civis, uma vez que o país já foi acusado de tentar aí bolar um plano de uma arma atômica, apesar de ter negado essa intenção. O acordo internacional lá de 2015 ficou no limbo depois que os Estados Unidos se retiraram, né, do pacto em 2018, durante o governo do ex-presidente Donald Trump. Agora, essa união pode ser que aconteça de novo, União Europeia, Estados Unidos, Irã, sem as sanções que o Trump colocou, né, contra o Irã, e o Irã poderia retomar essas ações civis com esse acordo nuclear. Vamos ficar de olho nisso, porque está mexendo com os preços do petróleo. A gente já está vendo oscilar bastante desde o início da manhã, estava caindo, agora sobe, e isso, claro, sempre pode fazer preço aqui para a gente, né? Bom, vamos passar rapidamente pelo corporativo. Se você está curtindo a live, deixa seu like aqui. A gente quer saber o que você está achando. Comenta de onde você fala, o que você está fazendo agora. E vamos dar uma olhadinha no noticiário corporativo para encerrar essa nossa conversa. Começando com a Eletrobras. O novo CEO, que é o Wilson Ferreira Júnior, a gente já viu, era o antigo CEO da Eletrobras, afirmou que o investimento anual da companhia pode triplicar e chegar a 15 bilhões. Em 2021, esse investimento foi de 4,7 bilhões. E lembrando, o Wilson Ferreira Júnior foi eleito novamente para o comando da Eletrobras após a privatização da companhia, perdão. E se você investe na Eletrobras, comenta aqui se você era a favor dessa privatização, né? PetroRio divulgou que teve alta de 46% na produção mensal, mas as vendas caíram. A produção média de seus campos totalizou 46,8 mil barris de óleo por dia no mês de referência. Os dados são preliminares e, de acordo com os dados operacionais da PetroRio, o volume de produção aumentou 46% em relação ao mês imediatamente anterior, quando teve produção diária de 32 mil barris por dia. Se você investe em Petrobras. Opa, gente, confundi tudo aqui. Se você investe em PetroRio, fica de olho nisso, confere a matéria lá no suno.com.br/notícias, tem todos os detalhes. E aqui, para finalizar, a AES Brasil anunciou a compra de três usinas eólicas por 2 bilhões de reais. As usinas Ventos do Araripe, Caetés, Cassino da Cubico Brasil, pelo total de 2,03 bilhões de reais. A AES Brasil passará a contar com uma capacidade instalada de 5,2 gigawatts renovável. E o valor da transação de 2,03 bilhões é composto por 1,1 bilhão de reais em equity e 928 milhões de reais em assunção de dívida líquida. Bom, pessoal, hoje acho que o resumo foi bem completinho para a gente ficar de olho no que deve fazer preço hoje. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no nosso canal. Hoje, infelizmente, não teve enquete aqui. Vamos ler os comentários aqui de vocês para encerrar essa conversa tão legal. Já estralei no like. Felício, muito obrigada. Te vejo todos os dias aqui. Agradeço muito a sua participação. Bom dia, Ednilson. Bom dia, Gustavo, que está trabalhando e assistindo suas notícias. Gente, não tem forma melhor de começar e encerrar o dia também, porque a gente tem live às 19 horas com os principais destaques do dia. Like, ok. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, pessoal, pela participação de todos. Foi um prazer apresentar essa live para vocês. Fiquem com a gente no suno.com.br/notícias. As notícias são atualizadas lá diariamente. Veja tudo o que pode mexer com seus investimentos lá. Às 19 horas, vocês encontram nosso editor multimídia, Greg Prudenciano, para os principais destaques do dia. Eu fico por aqui hoje, agradeço muito a participação de vocês, desejo um ótimo dia e bons negócios. Ótima terça-feira, pessoal!